Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, é com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Querido amigo, nos sentimos privilegiados quando recebemos as suas correspondências contando-nos as suas experiências, algumas delas até que aconteceram através desse programa. Por isso, incentivamos você, que é nosso ouvinte assíduo, a escrever sobre o programa. Queremos adequá-lo cada vez mais às suas necessidades, sem deixar de sermos fiéis à palavra de Deus, que é viva e eficaz para nos capacitar a viver diante dele de modo agradável. Exatamente por isso, compartilhe o e-mail que a nossa irmã Marilza Anina nos enviou de Santa Bárbara, na Califórnia, Estados Unidos. Foi esta parte da sua mensagem. Pastor Itamir, que Deus o abençoe grandemente. Felicito pelo estudo que ministra. O seu estudo e o seu programa têm sido meu aliado pelas madrugadas. Deus é bom. Ele fala na hora que nós mais precisamos. Deus é meu maior amigo. Eu moro em Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos, e vivo aqui há 11 anos. Trabalho como restauradora de imóveis e congrego numa igreja de latinos, Igreja de Deus Puerta del Cielo. Estou muito agradecido a Deus por ter encontrado esse canal de estudo. Estava passando por uma crise espiritual na igreja que congrego, mas ele me respondeu quando, sem conhecer, abri a internet para ouvir e o Senhor me mostrou esse site do Brasil, o estudo do livro de Judas. Isso me ajudou muito e está me ajudando ainda. Com carinho e abraço, me despeço em Cristo Jesus. Marilza Nina. Querida irmã, nós somos gratos por suas palavras. Elas são um incentivo para nós, mas elas nos enchem também de temor e tremor. E por isso é que temos pedido a Deus que os programas cada vez mais edifiquem a todos vocês. Temos pedido a Deus que nos ajude nesse propósito e por isso oramos pedindo as bênçãos de Deus. E é exatamente para isso que chamo a sua atenção agora. Agradecendo o fato de você estar agora mantendo a sua audiência conosco, eu quero convidar você e a todos que me ouvem nesse momento para orarmos colocando esse programa e esses estudos de Apocalipse nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Pai querido, fale conosco no programa de hoje e nos abençoe para que concluamos esse projeto de estudarmos a Tua Palavra sob as Tuas bênçãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os 6 primeiros versículos do capítulo 20 de Apocalipse. Vamos estudar hoje Apocalipse 20, 1 a 6, um texto que literalmente nos fala sobre os 1000 anos que Satanás estará preso enquanto o Senhor Jesus reinará junto com os seus fiéis. Aqui, a vitória é contra o dragão, que é preso e lançado no abismo, para que não enganasse mais as nações. Esses versos são muito discutidos em relação às posições escatológicas, e nós temos várias. Mas vamos estudá-los dando a eles o seguinte título: O Reinado Poderoso de Jesus e Seus Santos. Eu repito, com base em Apocalipse 20, versículos 1 a 6, o título é O Reinado Poderoso de Jesus e os Seus Santos. Introduzimos esse estudo chegando então à derrota do último dos adversários de Jesus Cristo. A meretriz e as duas bestas já caíram, agora falta somente a derrota de Satanás para completar a vitória do Cordeiro. Desde lá, temos aguardado a vitória prometida sobre o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, conforme o capítulo 12, versículo 9. Mas esse trecho é, sem dúvida, um dos mais polêmicos do livro. Tem sido usado esse trecho como parte integral de várias posições escatológicas relativas ao milênio. Como mencionamos no início dos nossos estudos, temos três posições mais destacadas com relação ao milênio. Os amilenistas, para os quais não haverá um reino terrestre de Cristo de 1000 anos de duração, entendem essa passagem como simbólica. Por exemplo, Agostinho, lá nos anos 354 e 430, ele destacou-se com a interpretação de que Apocalipse 20 trata do intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Uma outra posição é a posição dos pós-milenistas. Para eles, o milênio começará com a divulgação do Evangelho, uma divulgação mundial, e a conversão da maioria da humanidade. Eles entendem que o milênio se trata de um período de paz e segurança resultante do avanço vitorioso do Evangelho por todo o mundo. E o seu início será imperceptível. E aí temos a terceira posição, que é a posição pré-milenista. Para esses, o milênio é o reinado de Jesus aqui na Terra. Esse período será inaugurado pela segunda vinda de modo dramático e cataclísmico. Uma grande tribulação anterior precederá o milênio, ressaltando os efeitos desse tempo de paz. Satanás estará preso nesses 1000 anos. Perto do fim do milênio, Satanás será solto por um breve tempo. Haverá uma luta final violenta, e depois ele e os seus demônios serão vencidos e lançados no lago de fogo preparado para eles. Ocorrerá a ressurreição dos cristãos para reinarem com Cristo no milênio e a ressurreição dos ímpios para o julgamento. Esses são os pontos comuns dos pré-milenistas. Entretanto, nos detalhes que se relacionam aos conceitos tribulacionistas, existem diferenças marcantes já apontadas anteriormente. Nós temos pelo menos dois grupos, os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Mas, querido amigo, como são pontos de vista discutíveis e envolvem posições escatológicas, é importante que os que têm estudado comigo conheçam essas posições e decidam por si mesmos qual a interpretação mais interessante, qual interpretação faz mais sentido para você. Essa é uma responsabilidade sua. Mas agora temos que estudar esse texto. E o que eu quero fazer com você é que ele vai nos dar um princípio. E esse princípio independe das nossas posições escatológicas. E o princípio que eu gostaria que você visse nesse texto, Apocalipse 20, 1 a 6, é o seguinte: só pelo poder de Jesus, o seu reinado se efetivará, sendo compartilhado com seus santos. Eu repito, veja bem, só pelo poder de Jesus, o seu reinado se efetivará, e ele será compartilhado com seus santos. Encontramos, então, nesses versos, três descrições do reinado poderoso de Jesus e dos seus santos. A primeira descrição desse reinado poderoso vemos na prisão de Satanás, versículos 1 a 3. Aqui temos três destaques. O local da prisão é o abismo. O tempo da prisão é por 1000 anos, literal ou simbólico. E o propósito da prisão é para que Satanás não engane mais as nações. Eu leio para você o versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Isso é, esse anjo vem com a autoridade de Deus. Ele vem do céu. É Deus que chega a esse momento e demonstra toda a sua autoridade contra os seus inimigos. Versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Essa é a mesma descrição do diabo que nós encontramos lá no capítulo 12, versículo 9. Mas aqui, o anjo do céu segura o dragão. Ele está sob o domínio desse servo do Senhor. E além dessa constatação, nesse verso, então, temos essa expressão 1000 anos, ou quiliasmo, claramente uma das frases mais polêmicas de todo o livro do Apocalipse. Devemos entender essa expressão como totalmente literal, parcialmente literal ou totalmente simbólica. Vamos ver essas abordagens. Totalmente literal, um período de 1000 anos e há diversas interpretações que dependem de uma explicação literal dos 1000 anos aqui. Se não achar o milênio aqui nessa passagem, não se tem nenhuma base bíblica para se defender essa posição. A interpretação literal coloca os 1000 anos como um período literal futuro. Podemos considerar essa passagem como parcialmente literal. Esse número, parcialmente literal, isso é, um período de tempo longo, mas não necessariamente de 1000 anos. Conforme essa interpretação, muitos acreditam que os 1000 anos representam um período de relativa segurança, começando pouco tempo depois do Apocalipse e continuando até algum momento pouco antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa interpretação entende que estamos no milênio, mas que haverá ainda um período curto em que Satanás terá maiores poderes. Entre as questões levantadas por essa interpretação, temos a questão dos sinais antes da segunda vinda de Jesus. Mas, embora a Bíblia ensine que Jesus venha como um ladrão, não podemos esquecer das palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12, quando Paulo disse que o homem do pecado se manifestará com sinais e prodígios. Podemos também considerar esses 1000 anos como totalmente simbólicos. A figura aqui, na verdade, não fala de tempo, mas da sujeição total do diabo. Nessa interpretação, o importante é o contraste entre o domínio total que o anjo exerce sobre o diabo e o poder limitado do diabo para afligir os santos. Descreve-se aqui a situação atual do diabo, dominado e incapaz de exercer o poder perseguidor como ele faz no Apocalipse. Mas ainda ele está vivo e ainda tem algum poder para nos afligir. Querido amigo, portanto, nós devemos entender que esses 1000 anos representam a totalidade e não um número literal ou limitado. Pelo menos dois exemplos merecem a nossa consideração. Primeiro, Deus guarda misericórdia em 1000 gerações, conforme Êxodo 34, 7 e conforme Deuteronômio 7, 9. Agora, a pergunta é literal só até 1000 anos? É claro que não. O ponto é a fidelidade total do Senhor para com seus filhos fiéis. Ele guarda misericórdia para todo sempre. Deus é misericordioso. Um segundo exemplo. Deus mandou a sua palavra para 1000 gerações, conforme o Salmo 105, 8. Podemos entender isso de uma maneira literal? Depois de 1000 gerações, então, não precisamos mais guardar a sua palavra? Podem desobedecer? Não, certamente não. O ponto é que todas as gerações de Israel seriam obrigadas a guardar a lei, sim. Portanto, devemos considerar o milênio como um tempo simbólico. Versículo 3 diz assim: lançou no abismo, esse anjo lançou o diabo no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Reforçamos. Assim como 144 mil homens judeus e virgens não representam um número literal, nem representam homens só judeus ou virgens, conforme os capítulos 7 e 14, da mesma maneira podemos entender que essa figura de 1000 anos não representa um número ou um período de tempo literal. A ênfase da figura está no contraste entre os 1000 anos de prisão e o pouco tempo de liberdade do inimigo. O domínio do Senhor é total. O poder do diabo é extremamente limitado. Esse versículo, então, admite que o diabo não deixou de agir na época da igreja. Ele foi derrotado na cruz. O destino dele foi selado. Mas Deus deixou que Satanás agisse dentro de limites definidos por ele mesmo, pelo próprio Senhor, até que ele foi finalmente lançado no lago de fogo, conforme o versículo 10 que vamos estudar no próximo programa. Devemos então fazer uma aplicação prática aqui. Jesus venceu o diabo e os seus servos na cruz, conforme Hebreus 2, 14 e 15, conforme Colossenses 2, 15 e conforme 1 João 3, 8. Mas Deus deixa Satanás agir dentro de certos limites nos dias atuais. E isso é verdade. Ele age procurando nos destruir com o pecado, com as suas tentações, para nos desviarmos dos propósitos de Deus. Mas, querido amigo, temos que lembrar, temos que saber que o poder dele, do diabo, é menor do que o poder de Deus. E que Deus nos deu poder através da sua palavra. O Senhor nos deu condições para resistir e para vencer o diabo. Veja, por exemplo, Tiago 4, 7 e 1 Pedro 5, 8 e 9 e também 1 Coríntios 10, 12 e 13. E aí então chegamos à segunda descrição desse reinado poderoso do Senhor Jesus. Nós vemos aqui as características dos santos. Versículos 4 e 5, e aqui nós temos três constatações. Os santos vão reinar. Os santos participam da primeira ressurreição e os infiéis não ressuscitam. Versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Querido amigo, o Apocalipse fala várias vezes de tronos de autoridade subordinadas ao Rei dos Reis. Logicamente, o trono principal é o trono de Deus, mas Jesus também senta-se no trono com o Pai. E os vencedores sentam-se com ele em tronos. Essa figura de domínio compartilhado com os santos se torna então um tema importante no livro. Demonstra a certeza da vitória dos fiéis. Demonstra que os fiéis participarão dessa vitória de Jesus Cristo. Os 24 anciãos, que representam o povo de Deus na sua totalidade, têm seus tronos ao redor do trono de Deus. Quem, então, são as pessoas nesses tronos? Observemos algumas ligações no próprio livro. Aos vencedores foi prometida autoridade sobre as nações, capítulo 2, versículo 26. Na vitória da sétima trombeta, Cristo recebeu o reino As nações se enfureceram, os mortos foram julgados, e o galardão foi dado aos santos. Capítulo 11, versículos 15 a 18. E a mesma ideia aparece também em Daniel 7. O filho do homem recebe o domínio, mas o compartilha com os seus santos, mesmo que sofram oposição, conforme Daniel 7, 13 a 27. Chegou então o momento dessa vitória no Apocalipse. A vitória pertence a Cristo e aos seus servos que recebem o reino eterno. A comparação com Daniel 7, 18 e 27 ajuda a entender que o reinado dos santos não se limita a um período de 1000 anos. Se estabelece um contraste entre esses servos fiéis que reinam com o Senhor e os ímpios que adoravam a besta e sofrem agora as suas consequências. Melhor ser um servo no reino de Deus do que um rei no reino da besta. Viveram. Essa é uma expressão. E nesse versículo poderia ser traduzido por reviveram ou ressuscitaram ou voltaram a viver. Debate-se aqui, querido amigo, sobre a natureza dessa ressurreição. O texto não diz que os corpos foram ressuscitados e assim se torna difícil usar esse trecho para apoiar alguma noção de ressurreições separadas, uma para os santos e outra para os ímpios. Outros textos, como João 5, 28 e 29, negam a possibilidade de ressurreições distintas. Mas por estar no contexto de uma visão simbólica, pode ser que João tenha visto corpos ressuscitados. Ainda nada diria sobre alguma ressurreição literal. Se foram almas ou corpos ressuscitados, ainda acontece numa visão que comunica uma mensagem coerente com o contexto. Através de Ezequiel, Deus profetizou sobre a volta do povo do cativeiro e usou exatamente a visão dos ossos secos para mostrar a possibilidade de uma ressurreição, de uma nação quase morta, agora vai ser revivida. Lembre-se de Ezequiel 36 e 37. No versículo 5, nós lemos o seguinte: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Os que morreram no Senhor foram abençoados no versículo 4 que acabamos de expor. Os outros mortos, que adoravam a besta e receberam a sua marca, são excluídos dessa bênção. Os 1000 anos de domínio são dos santos fiéis e não dos ímpios. A única ressurreição já mencionada nesse texto foi aquela do versículo 4. Viveram ou ressuscitaram e reinaram. Por que primeira? Essas ressurreições fazem parte das imagens simbólicas do livro. A primeira é dos mártires ou da causa dos mártires fiéis, na justa vingança de Deus contra a meretriz, as bestas e o dragão. A primeira ressurreição representa a vitória dos santos sobre os seus adversários, o livramento dos fiéis da opressão e a sua restauração às bênçãos de Deus. A morte pelas mãos dos perseguidores não pode tirar essa bênção dos fiéis. E aí chegamos então à terceira descrição desse reinado poderoso, e aqui vemos a bem-aventurança dos santos. Versículo 6. Três destaques também. A bem-aventurança é para os ressuscitados. A morte não tem domínio sobre os santos, e os santos são sacerdotes que reinarão para sempre. Eu leio para você o versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Essa é a quinta das 7 bem-aventuranças. Aqueles que serviram a besta não podem participar desse reino. E assim, não têm parte na primeira ressurreição. Os abençoados aqui são os santos. Só podem ser eles, pois os imundos não reinam com Cristo. A participação na vitória e no reino de Cristo exige santidade. Querido amigo, os fiéis não são atingidos pela segunda morte, a morte espiritual, identificada no final do capítulo como lago de fogo. A segunda morte, o lago de fogo, domina os ímpios e os servos da besta. A figura de mil anos aqui tem o mesmo significado das expressões para todo sempre, de eternidade em eternidade. O ponto não é um tempo determinado, mas o domínio absoluto. Como em outros trechos do Novo Testamento, essa figura junta a autoridade do rei com o papel do sacerdote. Os sacerdotes reinam. E nós, como sacerdotes, reinaremos também. Quero concluir incentivando a você a se manter firme no Senhor, por sua infinita graça. Esta é a verdade. Portanto, louve a Deus e prepare-se para essa maravilhosa etapa. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sei.